Boa noite a todos. Esse shiur vai ser dedicado a Leilu Nishmat, primeiro Leatzlachá, família Leopold e família Storch, e Leilu Nishmat, Shlomo Ben Zissel, Ruach Hashem Tanichem Began Eden, também para Tzlachá, para todos os outros que apoiaram e pagaram aqui na Seudat Mitzvah, tá bom? Baruch Hashem, essa vez tiveram muitas pessoas, e Prutá Prutá, né, Mitztaref de muito, e Baruch Hashem, a gente conseguiu mais uma vez poder fazer esse shiur. Então, atzlachá para todo mundo que apoiou. E quem quer apoiar para as próximas vezes, pode me contatar. Besimcha Rabá, vai ser um grande, grande escudo. Rabotai, passou os Chagim, passou Av, passou Elul, passou Tishrei. E todas as drashot sempre focadas na preparação do momento, preparação do Chag, preparação da época. E de repente a gente está aqui no meio do nada, Kaviachol, Hanukkah ainda falta, e todo o Darshan, falar de Parashat HaShavua, deixa para Shabbat, o que eu vou falar agora? E Beetze, meu tio me mandou semana passada um vídeo, uma história, eu vi isso, eu pachudo me emocionei, falei pronto, vamos montar o shiur, é disso que eu vou falar. Eu escutei uma história, quem conta é, se você vai chamar ele em hebraico, tá bom? Rav Yosef Haver, mas como ele é americano, e assim que ele mesmo se chama, assim que ele é famoso, Rav Joey Haver, tá bom? Rabbi Joey Haver, ele conta que a filha dele liga para ele e fala que ela escutou uma drashá em Leikut, uma história que impressionou ela. E ele se impressiona, e eu me impressiono, e eu acho que vocês também vão se impressionar, mas não é a história. E sim, é a visão da história, a mensagem que dá para tirar de uma história dessas. A gente sabe que na cidade de Psaic, em New Jersey, tem uma Keila Yehudi, tem a famosa Yeshiva de Psaic. E lá o que contam é que um Yehudi, um dia ele chega, ele para num posto de gasolina, um Yehudi Haredi, Ben Torá. Ele para no posto de gasolina e fala, olha, por favor, gasolina comum, me enche o tanque. Chega o senhor lá para encher o tanque, ele enche o tanque, e no meio que ele está enchendo, ele começa a falar, sabe, tinha um de vocês, que ele acabou de sair daqui, ele mandou encher o tanque, e ele foi embora sem pagar. Falou, sério? Falou, eu estou decepcionado, estou muito decepcionado. Vocês não costumam fazer essas coisas, né? Não combina com vocês, judeus religiosos. Falou, Falou, foi tanque completo, $55, imagina. Esse Yehudi pensa, que Hirul Hashem. Que Hirul Hashem, o Yehudi vai encher o tanque e sair sem pagar? Ele fala, olha, Hirul Hashem, mas dá para consertar, qual o problema? Ele termina o tanque dele, $50, e ele fala, aqui tem $110, pelo meu tanque do meu amigo. Eu acho que ele se enganou, ele devia estar correndo, mas pode ficar tranquilo. Ótimo, o senhor agradece, fala, eu sabia que vocês são assim. E ele vai para casa. Esse Yehudi começa a pensar, fala, nossa, como o Yehudi enche tanque, não paga, Ben Torá, tira kipá para fazer essas coisas, que estranho, por quê? Hilul Hashem, mamash. Passa 3 semanas, ele abre o jornal, e ele vê que tem um cara que estava trabalhando no posto, e ele um frentista, e esse frentista, ele está na delegacia, vai ser preso, porque ele está roubando judeus religiosos. Para todo judeu religioso que entrava, ele fala, sabe só, tinha um judeu religioso que estava aqui e não pagou o tanque, e um atrás do outro. Rabotai, a gente é tão trouxa assim? Rabotai, que maravilhoso é Am Israel! Que coisa maravilhosa! Falou o Rabbi Joey Haver. Pena que eu não sou um daqueles que pude pagar pelo meu irmão. Um goi sabe como roubar um Yehudi. Se um goi falar com um Yehudi, teve um outro Yehudi religioso que não pagou, eu vou pagar. Mas quem é? Qual o nome? É um Yehudi. É eu, é minha família. Não me interessa quem, não me interessa como. E o goi sabe como roubar um Yehudi. Essa é a geonut da história. É só falar para um Yehudi que outro Yehudi não pagou, a gente nunca vai deixar o nosso nome sujar. A gente nunca vai deixar um Yehudi dever. Isso a gente nunca vai fazer. Que maravilhoso. Que orgulho de ser Yehudi. Que orgulho de fazer parte dessa enorme família. Que coisa espetacular. Como é isso? uma das maiores personalidades do último século, Sir Moses Montefiore, ele não era Rav, não era Talmid Chacham, não era um Gadol Be Israel, mas era um Adam Gadol Ben Yuchat, um Bal Tzedakah Anak. E contam que uma vez ele está andando, e ele tá andando nas ruas, né? Está na carroça, na carruagem dele, e de repente passa um goi antissemita e começa a gritar, Jit, Jit, querendo dizer, seu judeu sujo, né? Querendo um ato antissemita. Sir Moses Montefiore fala para o motorista, ele fala, para, você vai se meter com um mendigo? Ele falou, para. Ele desce da carruagem, ele tira duas moedas de prata, fala aqui de presente. O mendigo fica olhando, fala, escuta uma coisa, tem gente que me chama de Sir, tem gente que me chama de Lord, tem gente que me chama de Doctor, Mister, o que, que você quiser, mas o nome que eu mais tenho orgulho e mais me sinto honrado é o que você me chama de agora, judeu. Muito obrigado pelo elogio. Duas moedas, volta para a carruagem e vamos em frente. Rabo Isai, Montefiore uma vez está na Rússia, a gente já está falando dele, não vamos deixar, e para do lado dele um antissemita, e ele está tentando revogar um decreto, está tentando conversar. Montefiore, Ashkenazi, que estava em Damesque, né, em Damasco, tentando, o único líbelo do sangue, o único não, mas um dos mais famosos da história, Sfaradi, ele tentou lá revogar, se conseguiu, não conseguiu, ele, Cramier, uma discussão histórica, vamos deixar para os políticos explicar se foi Cramier ou foi Montefiore, ou se nenhum dos dois, ou se os dois. Malom Echan, ele está uma vez na Rússia tentando fazer uma coisa alemã na Israel, e do lado dele senta um ministro russo, e esse ministro vira para ele e fala, ah, acabei de voltar do Japão, lá uma terra maravilhosa. Falou, sério, por quê? Porque ela não tem nenhum porco e nenhum judeu. Montefiore olha para ele e fala, uau! Por que a gente não se muda nós dois para lá? Vai ter um porco e um judeu. Rabotai, sai, sei eu o dia, a coisa mais maravilhosa que tem, Rabotai. Quando eu escutei essa história do Rabbi Joey Haver, mamash me emocionei. E mamash gostei. E talvez gostaria de falar, Betzem, que é a nossa avodá bemet agora. O primeiro Rashi da Torá, a Torá começa, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve haaretz. E a gente agora está ocupado com todo o Sefer Bereshit. E o primeiro Rashi da Torá começa, Omer Ebitzchak, falou Ebitzchak, o pai de Rashi, Lama etchil Torá, porque a Torá começou aqui, deveria começar, a Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, deveria começar pela primeira mitzvah, Parashat Bo, porque começou de Bereshit, deveria começar bem depois, assim pergunta Rashi, vem Rashi e responde, Koach Masah Vigid Leamo, não, você precisa saber como que é a história, quem criou o mundo e o que acontece na nossa história. Porque se o dia de amanhã vier os goyim e começar a alegar o que vocês estão fazendo em Eretz Israel, é Eretz Canaan, é Palestina, vocês roubaram dos palestinos, roubaram dos Canaanim. A gente vai saber, Bereshit bara Elohim, Hashem criou o mundo, ele dá para quem ele quer, para quem merece, para quem se comporta. E nós somos os filhos dele. Pergunta de Bianco Kaminetsky, não estou entendendo. Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, ve'arez et hatohu vavohu, ve'yechulu hashamayim ve'arez v'chol tzevaam, terminou sete dias, já pula direto para Parashat Bo. O que continuou? Todo Bereshit, todo Noach, todo Lech Lecha, vayera, pula direto. Fala de Bianco Kaminetsky. No Sefer Emed Liakov, quando ele está falando, legabe, o que Avraham Avinu foi salvar Lot? Ele fala, não, você não está entendendo. A pergunta é, por que me ensinou da criação? A criação é a mais. Mas todo o resto de Bereshit era super necessário saber. Por que é necessário saber? Porque Sefer Bereshit, já vamos ler isso dentro da Gemara em Avodah Zarah, é Sefer Hayashar. É o Sefer da conduta do ser humano. Como um ser humano precisa se comportar? O que é ser um Menschlichkeit? O que é ser um Mensch? O que é ser um ser humano? O que é ser decente? Como um precisa se comportar? As midot, a personalidade, isso não pode pular. Mas a criação do mundo era necessária? Ah, a criação do mundo era necessária, mas todo o resto não tem dúvida. Fala, Bebiakon Kaminetsky, até os goyim precisam saber disso. E essa tivia até para os goyim, para ser uma pessoa decente, para ser um ser humano, para ser um mente. Ele traz a Gemara, e vamos estudar essa Gemara junto. A Gemara fala assim, Vaidom Hashemesh, Gemara Masechet Avodah Zarah, Daf Chav Hei Amud Aleph, Vaidom Hashemesh, Veyareach Amad Ad Yakum Goy Oivav, está falando da guerra de Yoshua. Yoshua está guerreando contra os Hamesh da Melachim, né? Tzarim al-Givonim. Ele está no meio da guerra da conquista de Eretz Israel. E como explicam os Mefarshim, Rashi não traz isso, mas se eu não me engano, Marshall, hoje eu vi. Era Erev Shabbat. Yoshua precisa parar a guerra. Então Hashem para. A Yoshua fala Dom Hashemesh. Para o sol e para a lua para eu poder terminar essa guerra e terminar de conquistar Eretz Israel. Maravilhoso. E fala, Gmará, Kibetzem, Haloi, Ktuval, Sefer Hayashar. Essa história que Yoshua vai conseguir parar o sol já está escrito no Sefer Hayashar, no livro dos corretos. Mas Sefer Hayashar, pergunta Gmará, o que é Sefer Hayashar? Qual que é o livro dos corretos? Omer Bchia Barav, Omer Bioichonon, Ze Sefer Avram, Vitzchak, Yaakov, Shenikreu, Yesharim. Sabe qual que é o livro dos Yashar, o livro dos corretos? É o livro de Avram, Yitzchak e Yaakov. Falará, Shihainu Sefer, Bereishit, Shemaase Avot Ktuvim Po. É o livro de Avram, Yitzchak e Yaakov. Isso é Sefer Yashar. Em Bereishit já está escrito a respeito que Yoshua vai conseguir parar o sol. Pergunta a Gmarai, da onde a gente sabe que os avós são Yesharim? Sheneemar, Tamut, Nafshi, Mod Yesharim. Bilam Arashá, quando ele está dando brachot, klalot, né? Ele está tentando lekalel, ele não consegue lekalel, ele acaba mevarech. Am Israel, ele chega e fala, Tamut, Nafshi, que eu tenho uma morte, Mot Yesharim, como a morte dos Yesharim, que ele está querendo ter uma morte tranquila como Avram Yitzchak Yaakov. Rabotai, Mamara Musgar, em 1942, tiveram 100 Eudim que conseguiram chegar na Itália. Estavam no meio da Shoah, no meio da guerra. Só que Itália, como a gente sabe, não era o melhor país para estar no meio da Shoah. Mussolini não era um grande, uma pessoa que gostava muito de Eudim. Ele era sócio do Hitler. Em todos, ele era fascista, né? Sócio do Hitler, ele pensava exatamente como Hitler. E Mussolini... os Yehudim estão com medo, estão tentando escapar, e sabem que se eles chegam na mão de Mussolini, Mussolini descobre deles, eles são deportados diretamente de volta para a Alemanha. E eles sabem qual vai ser o fim deles. Esses Yehudim não sabem o que fazer. E eles conseguem contatar o Avram Kalmanov nos Estados Unidos. O Avram Kalmanov nos Estados Unidos, quando escuta desses 100 Yehudim, ele não sabe o que fazer, ele vai para Baron Kotler, ele fala, eu tenho uma única ideia que pode funcionar. Falou, qual que é? Se a gente falar com o chefe da máfia italiana... Eu não sei se é Mr. Fellow, assim que estavam falando na história, tá bom? O Fellow é fulano, tá bom? Então, se a gente falar com o Mr. Fellow, se a gente falar com que é o chefe da máfia italiana, ele é a única pessoa que pode ajudar a gente. Ele tem mão lá dentro. Ele tem mão lá dentro. Então, o Baron Kotler fala, tá bom? Vamos se encontrar com o chefe da máfia. O Baron Kotler e o Avram Kalmanovich vão se encontrar com o chefe da máfia italiana. Eles começam a falar com o chefe da máfia italiana e o Baron Kotler ele começa a falar. E o Baron Kotler falando em Yiddish, ele não falava inglês em 42. Até ele falecer, ele não falava um grande inglês, mas em 42, Kamuvan, ele acabou de chegar nos Estados Unidos, ele não falava nada mais nada menos que Yiddish. E ele começa a falar em Yiddish e um dos secretários do chefe da máfia fala, senhor, você não sabe que o chefe da máfia não fala essa língua? Ele só fala italiano, inglês? Isso não vai. Chefe da máfia fala, para, eu estou gostando da musiquinha que ele está cantando. Eu gostei, deixa ele terminar. Tá bom? Então, o Baron Kotler termina de falar, emocionado, e fala tudo, mas ele termina de falar, o chefe da máfia vira para o Baron Kalmanovich, e o que, que ele falou? Falou, o que ele falou? Tem 100 Yehudim presos na Itália, e começou a explicar toda a situação, a gente quer tirar eles de lá, você é a única pessoa que pode ajudar a gente. O chefe da máfia olha para o Baron Kotler e fala, eu me impressionei muito com esse rabino. Era domingo isso. Quando vocês querem eles aqui nos Estados Unidos? Quando vocês querem? Então o Baron Kotler falou antes de Shabbat. Antes de sábado? Antes de sábado. Ok. Quinta-feira eles estão de JFK. Tá bom para vocês? Baron Kotler não consegue acreditar. Baron Kalmanovich não consegue acreditar. Eles tiram uma mala que eles prepararam já de antemão. Estão falando de 1942. Na mala tem $25,000 cash. Tudo. Tá bom? 1942, $25,000 é dinheiro. É muito dinheiro. E eles abrem a mala e falam, isso é pro senhor. O chefe da máfia fala, que é isso? Falou, não, para pagar os gastos, sabe? Os contatos. Falou, dinheiro não é aqui que me falta. Isso pode ficar com vocês. Eu acho que vocês não têm isso a mais. Pode ficar, eu não preciso de dinheiro. Eu tô arranjado na vida. Falou, o que a gente pode dar para você de presente? Ah, falou, você quer me presentear? Ele falou, eu quero esse senhor, ele aponta para o Baron Kotler, eu quero uma bendição, eu quero uma brachá dele. O Baron Kotler começa a pensar, que brachado para o chefe da máfia? Atzlachá nos negócios? Que brachado você dá para o chefe da máfia? O que você fala para ele? O que você quer? Arichud Yamim? Quantas pessoas ele pode matar? O que dá para falar? O Baron Kotler olha para ele e fala, que você morra em paz, deitado na tua cama, rodeado pelos teus familiares. O chefe da máfia escuta isso e ele pula, uau! Que brahá! Eu nunca imaginei isso. Eu morro de medo. Toda vez que eu saio, o guarda-costas tudo em volta. Se eu chegar a morrer assim, é a máxima de bendição que eu posso ter na minha vida. Rabotai, essa história parece que termina aqui, 35 anos mais tarde. 1977. Chega um italiano na Yeshivá de Leikut. Quem é? É o filho do chefe da máfia. Falou, eu tô perguntando pelo rabbi. Que rabbi? Rabbi Aaron Kotler. Mandou ele para o Reb Schneier Kotler, o Yeshivá, o filho do Reb Aaron. Ele senta na frente do Reb Schneier e fala, olha, teu pai, falou, meu pai já faleceu há muitos anos atrás. Falou, como eu posso te ajudar? Falou, meu pai faleceu deitado na cama com toda a família em volta. Chefe de máfia normalmente termina a vida com um tiro na cabeça jogado na rua. Isso não é normal o que aconteceu. Eu quero uma brachá para mim também. Reb Schneier falou, desculpa, eu não sou meu pai, eu não tenho como te dar essa brachá. Reb Avraham Kalmanovitch, vamos voltar 35 anos para trás. Reb Avraham Kalmanovitch, quando sai da reunião, vai para Reb Aaron Kotler e fala, Reb Aaron, eu não estou entendendo. Da onde você tirou essa ideia de dar essa brachá para o chefe da máfia? Da onde? Não tem escrito na Torá, meu furacho. Falou, o quê? Falou, Bilam Arashá. Ele queria viver a vida inteira como Bilam, mas Tamut Nafshi, Motesharim. Eu espero que eu vou morrer como Avraham Avinu. Todo chefe de máfia quer morrer como Avraham Avinu. A vida deixa que eu me viro. A morte, você vira para mim. Aí eu falei, se Bilam queria isso, porque o chefe da máfia vai ser diferente. Pedi o que que era. Rabotai, Nachzolei Nianeino. Nachzolei Nianeino. A gente está vendo aqui na Gemara, que Sefer Hayashar é o Sefer Bereshit. O Netziv na Agdama, para Sefer Bereshit, não é Megdavar, eu queria ler com vocês. Veyesh leavin atam lama kara Bilam et avoteinu beshem yesharim beichut velo tzadikim o chassidim kadome. Por que veio a Gemara e fala, sabe que Bereshit podia ser Sefer HaChassidim, Sefer HaTzadikim, por que Sefer HaYashar, o livro das pessoas corretas, das pessoas honestas, vamos chamar assim? Degam lama mechanezea Sefer Beichud bekinu yesharim, o Bilam itpalel latzmo, sheyacharito kemo baleizea kinui. Fala o Netziv, veyande nitbaer beshirat haazino. A resposta está em Azino, em Parashat Azino, ala pasuk. Atzur tamim paolo vegomer tzadik veyashar hu. A gente fala sobre Hashem que ele é tzadik veyashar. Deshevach yashar hu neemar leatzik din HaKadosh Baruch Hu bechurban bait sheni. Sheyador ikesh uptal tol. Fala o Netziv que esse Shevach a gente está, quando a gente matzik et adin, a gente aceita o din que Hashem destruiu o Beit HaMikdash Hasheni. Na época do Beit HaMikdash Hasheni era uma geração onde era dor ikesh uptal tol. E Hashem foi Yashar. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? O Pirashno Shehayu Tzadikim veChassidim veAmalei Torah. O pessoal no Churban Abayit eram Tzadikim, eram Chassidim, eram Amalei Torah, a gente se esforçava da Torah. Ach lo hayu yesharim belichot olamim. Mas eles não eram pessoas honestas no dia a dia deles. Belichot olamim. Al kol chach mipnei sinat chinam shebelibam, segundo o Beit HaMikdash, חשדו, שבליבם זה את זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם, בעירת השם, שהוא צדוקי ואפיקורס. Por causa da sinat chinam que deixou no coração, um suspeitava do outro. E falava, se ele não é exatamente igual a mim, ele deve ser um tzadoki. Ele é um apicores, ele é reformista. Não pensa como eu? Como pode não pensar como eu? O baile de Zele de Shvichudamim. E isso gerou assassinato. Bederech Aflagam. Belechol Arote Baolam. Isso levou para todas as desgraças e todas as coisas ruins. Atcheharava baile, até que levou à destruição do Beit HaMikdash. Velzeh Hayat Siduk Adin. E esse é o Siduk Adin. Chegou o Jorô. Rui Yasharu. Hashem é correto. Hashem é reto, veino sovel tzadikim kailu, e Hashem não suporta esse tipo de tzadikim. Ela beofen sholchim bederech hayashar. Só tzadikim que são corretos, são pessoas honestas. Gam be'alichot olam, até nas coisas do dia a dia, alichot olam. Velo be'akmimiut, não pessoas tortas. Af al gav shu leshem shamayim, mesmo que leshem shamayim. Deze gorem churban abriá, verisot yishuv haaretz. Que isso causa a destruição de toda a criação do mundo. Deze ha-sheva ha-avot. E isso que vem a Torá e fala, a Gemara fala que isso é o sheva ha-avot. Sabe quem era? Avraham Yitzchak Yaakov? Eram tzadikim, eram chassidim, eram amelei Torá, eles eram yesharim. שמלבד שיהיו צדיקים וחסידים ואוהבי השם באופן היותר אי אפשר. אלה זה לא מסימו של חסידות. Odhayu Yesharim, eles eram honestos, eles eram corretos, eles iam sempre reto. Hainu Sheit Nahgu of the Arabs, a filha of the Elim Mechuarim, mesmo com Goim, Mechuarim, que são Mechuar, mesmo com esse tipo de goi, que eles eram Ovdei Lilim, eles eram Ovdei Avodazara, Avraham, Yitzhak e Yaakov faziam tudo do melhor jeito com eles. Mikol Makom, Ayu Imam Be'ahava, Vechashu Betovatam, Basher Hukiyuma Bria. E ele começa a detalhar coisas que a gente já conhece, o comportamento de Avraham com Paró, como ele desculpa na hora, depois Yitzhak com Avimelech Nitpayes no momento, e Avraham sai para salvar Lot, e ele vai com Melech Zdom, e Yaakov com Lavan. Toda a história deles, o principal de Sefer Bereshit, fala o Netziv, não é Mekdavar? É Yashrut. É ser correto, é ser honesto, é ser decente, é se dar com todo mundo e estar bem com todo tipo de pessoa. O Rambam Posek Halakha, no final de Hilchot Shmita, última Halakha do Sefer Zraim, Velo Shevet Levi Bilvat, não é só o Shevet Levi que tem direito de ser tão próximo a Hashem, Levi e Kohen, ela kol ish ve ish mikol baye olam. Qualquer Yehudi do mundo, qualquer ser humano, Hashem dvarucho, ve'evinu bideo leibadel lamod defne Hashem lesharito, qualquer pessoa que quer se dedicar, quer se distanciar e quer ir no caminho de Hashem e servir ele, ladat de Hashem, para conhecer Hashem, ve'halach yashar, e ele vai no caminho correto, é uma pessoa honesta, que Moshe Osau Elohim, da maneira que Hashem te criou, Hashem cria as pessoas retas, uma pessoa que é torta, ele não foi criado assim, ele mudou o caminho, ele entortou no caminho, o Parak Me'al Tzavaro, Ola Hashmonot Arabim Asher Bishub Nei Adam, Areize Nitkadesh, Kodesh Kodashim, Ve'e Hashem Chilko. Para você virar Kodesh, fala o Rambam que esse é um dos Tnaim. Um dos Tnaim para virar Kodesh é isso. Rabotai, uma vez tinha um Bahur, antes do Bahur, na verdade. Uma vez tinha uma mulher que estava na Tzavá, uma Hayelet, e ela estava muito deprimida, muito deprimida. E ela estava tentando uma coisa, outra coisa, não estava conseguindo. E ela abriu o coração, foi conversar com uma amiga dela, e falou para ela: olha, eu estou muito deprimida, estou muito. Não está legal as coisas. E eu já tentei fazer uma coisa, outra coisa, e loler, loler. Então ela falou: olha, eu vou te falar uma coisa, eu sei que você não gosta de religião, eu sei que você é anti-religião, eu sei que religião não é tua língua, eu também não sou religiosa, mas um pouco mesurati eu sou. Quando eu tenho esse tipo de situações, eu tenho um endereço que eu vou falar e normalmente me faz bem. Falou: onde é isso? Quem é o psicólogo? Falou: não, Arabanit Batsheva Kanievski. Uma mulher em Bnei Brak. Falou: eu vou entrar em Bnei Brak? Quer, não quer, não vem. Ela fala: não, não vou. Passa um, dois dias, ela está com marashkorá, está piorando, está chata, está angustiada. Fala, ela volta para a amiga e fala: tá, me leva aí para essa Rabanit, vamos ver o que ela vai fazer. Fala: mas como vem entrar em Bnei Brak? Falou: fica tranquila, na casa de Rabanit Kanievski todo mundo é igual. Tá bom. Ela sobe no ônibus de Tel Aviv, vão para Bnei Brak. E quando chega em Bnei Brak, elas não conhecem Bnei Brak. Nunca entrou em Bnei Brak essa Hayelet Chiloniá. E a outra, uma outra vez, se vira na Rabanit Kanievski, não sei exatamente porque ela não sabia. Então elas não sabem onde precisa descer, não sabem onde precisa descer. E nem pegou o endereço direito. Porque falaram para ela: olha, você chega em Bnei Brak e pergunta para a Rabanit Kanievski, todo mundo sabe onde fica. Então, tá essas duas Hayalot, estão no ônibus. E de repente elas veem um Bahur Yeshivá, de 14 anos. Ele está com uma Gemara aberta, uma Gemara daquelas pequenas, estudando Gemara. Então elas vão para esse Bahur e falam: Slicha, Efonit Slichlaredet, que dele é Gila, Rabanit Kanievski. Qual é a parada de ônibus que eu preciso descer para chegar na Rabanit Kanievski? Então o menino levanta o olho da Gemara e fala: aqui, aqui, nessa aqui. O ônibus já estava parado, as portas já estão abertas. Falam: aqui, aqui. Elas descem do ônibus: Nahag, Nahag, espera, a gente precisa descer. Descem do ônibus. A menina, que já conhecia um pouco o Bnei Brak, desce e começa a procurar, fala: nossa, tudo estranho, mudou as ruas. Então elas param uma mulher na rua e falam: Slicha, é fora Rabanit Kanievski, onde é a casa da Rabanit Kanievski? Então essa mulher fala: ui, vocês acabaram de descer do ônibus? Sim. Raval, a casa da Rabanit Kanievski é daqui a 8 paradas. Vocês iam descer na frente da casa da Rabanit Kanievski. Falou: Olha, agora se vocês vão andando 20, 25 minutos, vai reto até o final, pega a esquerda, pega a direita, e aí lá vocês vão achar na hora. Você vai ver onde está todo mundo, vulca, está todo mundo, é lá, bora de Chaim Kanievski, lá vocês vão achar a Banit Kanievski. Ah, Chayel, super colonial, falou, tá vendo? Olha o que é religioso, olha o que é religioso. O que ele me fez? Ele viu a gente quilomir, falou, deixa eu tirar logo essas mulheres do ônibus, e mandou a gente sair na primeira parada. É isso que ele fez, fez de propósito, tá vendo? Fala, relaxa, calma, você está com uma rachorá, você está deprimida, relaxa, abaixa, abaixa um pouco o tom. Fala, não, religioso não presta, religioso tudo a mesma coisa. Fala, tá bom, que pena. Elas passam 25 minutos andando e elas xingando os religiosos. Elas chegam na casa da Benedita Kanievski, para quem conhece a casa do Chaim Kanievski, não era no térreo, precisa subir umas boas escadas, tá bom, e não tinha elevador. Eles veem esse menino sentado na escada, com a Gemara ainda aberta. A Chayelet vira para a amiga e fala, tá vendo? O cara agora sabe que a gente está vindo para a Banit Kanievski, veio aqui para barrar a gente na porta. Religioso é terrível, religioso não tem. Então ela falou, calma, que você está tão brava? Ela falou, eu vou embora. No momento que ela fala, vou embora, o Bachur levanta e fala, ah, Shnia, Shnia. As meninas, tá bom, o que foi? Ela falou, eu quero primeira coisa pedir desculpa. Ela falou, o que foi? Quando vocês me chamaram, eu não prestei atenção. E aí, eu mandei vocês descerem. Logo vocês desceram, o ônibus continuou. Eu fui ver, falei, ixi, então eu perdi minha parada. Eu fui ver, não. Uai. Eu parei na próxima parada e vim correndo para cá para achar vocês. E eu quero pedir desculpa. Como? Do quê? Porque eu te fiz andar 20 minutos. Ele falou, em um minuto. Ele tira do bolso, 2, 4, 8 shekel e 40 gurot, e dá na mão da Chayelet. Fala, que é isso? Falou, olha, a viagem de ônibus custa 4 shekel e 20. Eu fiz vocês descerem antes da parada certa. Então eu roubei a viagem de vocês. Então eu quero devolver para vocês duas, para cada uma 4 shekels e 20 agurot. E eu quero, por favor, pedir desculpa. A Chayelet olha e fala, não estou entendendo, o que é isso? Ela chega na Rabinit Kanievski em choque. Nunca vi uma coisa igual. Nunca viu uma coisa igual. Ela vai para a Benedita Kanievski. A Benedita Kanievski abraça elas, recebe elas. Você fala, vocês são minhas irmãs, vocês são minhas filhas. E ela se sente tão bem. Mas ela não consegue parar. E ela começa a contar para a Benedita Kanievski. Você não sabe. A gente estava no ônibus. E a gente falou com o Bachur. E ele mandou a gente descer. E eu fiquei bravo. E eu nunca vi, tá bom, ralas. A vida continua. Ele saiu correndo para chegar antes que a gente. Me esperar na porta para pedir desculpa. Devolver dinheiro. Não está me faltando 4 cheques de 20 agurot. Eu nunca vi uma coisa dessas. A Rebenita Kanievski vira para ela, dá um abraço, fala, você está vendo? Hashem te colocou no meio do teu caminho. Olha que a Torá ensina para um menino de 14 anos. Olha que a Torá muda a personalidade de um menino de 14 anos. Isso que incomoda ele. Ele não vai conseguir dormir se ele não devolver para duas mulheres que ele não conhece e não vai acontecer nada. Essas duas são soldadas. Se andar 20 minutos, vocês andam muito mais do que isso. Vocês andam correndo com maca, com metralhadora, não sei com o quê. Mas ele não consegue. E ele sente que ele roubou, ele precisa devolver. Você está vendo que é uma vida de Torá? Essa é uma vida para escolher. Essa é uma vida que dá valores. Essa é uma vida que dá felicidade. Essa Chayelet, depois de um tempo, ela virou Balat Shuvah Gemurah. Ela falou que esse foi o caminho para ela começar. Quando a gente vê Yashar, a gente vê pessoas honestas, a gente vê pessoas retas, pessoas direito, não tem como não influenciar. Rabotai Noach abriu uma yeshiva. Tinha uma yeshiva chamada Yeshivat Noach. Essa yeshiva durou 120 anos. Sabe quantos alunos ele teve? Nenhum aluno. 120 anos. 120 anos. Avraham Avinu abriu uma yeshiva. Ele tinha todos os inimigos do mundo. Quantos alunos teve Avraham Avinu? Vetanefesh asher asu b'charan. Quantos alunos? Porque Noach et Elohim italech Noach. Ele ia com Elohim. Quando alguém vier ao pé, ele falava, e o que você está fazendo? Oh, Hashem, vai destruir o mundo. Se você não vender ativar, você vai para o Gehinam. O cara pensava, esse teu Deus é tão bravo, eu não quero um Deus desses. Não vou fazer ativar. Avraham, o que fazia? Vem comer em casa. Você terminava de comer, Tevarech. Agradece a Hashem. Eu agradeci a Hashem, porque quem é Hashem? Eu sou ateu. Como ateu? Mas Hashem que fez a comida. Falou, mas não existe comida. Falou, não existe comida? Fala, um minutinho. Avraham chegava, aqui está a conta. O que é isso? Você toma 3 copos de vinho, R$250. Salmão, tira gosto, teve sushi, teve pizza, teve carne, não sei o que teve. Aqui você tem R$850. Ah, ainda tem a gorjeta, 10%. Não, mas o que, que é isso? Você não comeu de mim? O meu trabalho custa. Você já viu alguém que serve de graça? Não. Mas como que era aquela história de Hashem que você falou? Ah, Hashem dá de graça. Hashem quer que você me vare. Hashem é alguém que dá? Hashem é alguém bom? É isso que é Hashem. Falou, me ensina a fazer Birkat Hamazon. Rabotai, quando você é correto, quando você é decente, quando você é honesto, a vida já está muito mais fácil. Falou Sefer, Etz Yosef. A gente faz pouco estava no Shoshana Yom Kippur e a gente fez a vida Malkeinu, a vida Malkeinu, a vida Malkeinu. Falou Sefer Etz Yosef, quando a gente fala a vida Malkeinu Kotvenu Besefer Chaim Tovim, Hashem escreve a gente no livro de boa vida, vida boa. Agora não fala que são três livros, Morte, Tzadik, Rashai, Benoni, onde tirou tantos livros? Sefer Geulah Vishua, Slichah Mechilah, Parnassah, Chachalah, Zichuyot, de onde tirou tanto livro? Falou Sefer Etz Yosef, Kotveinu Besefer Chaim Tovim, esse é o Sefer Bereshit. Hashem, me coloca dentro do Sefer Bereshit, me faz eu ser uma pessoa yashar. Por que Bereshit? Porque Bereshit é o livro que conta, Shebon Itna Chaim Lekol Chai, Sefer Chaim Tovim é o Sefer Achaim. Que livro está falando de vida? Bereshit. É o livro da criação. Depois a gente chega e fala, Kotveinu Besefer Geulah Vishua. O que é Sefer Geulah? Essa ficou fácil. Sefer Shmot. Por quê? Geulat Mitzrayim. Kotveinu Besefer Slichah Mechilah, de perdoar. Vaikra, todos os korbanot. Kotveinu Besefer Parnassah Vechalkalah, Bamidbar. Lá fala de Man, lá fala de Ber, lá fala de toda Brachá, toda Parnassah. Kotveinu Besefer Zachuyot, Sefer Dvarim. Por que Sefer Dvarim? Que lá fala todos os chuyot de Moshe Rabbeinu. Rabotai, Sefer Bereshit, Kotveinu Besefer Chaim Tovim. Você quer ter uma vida boa? Você precisa ser yashar. Uma pessoa quando é yashar, uma pessoa quando é correta, uma pessoa quando é honesta, uma pessoa que está bem com todo mundo, isso é viver bem. Isso é viver tranquila. Uma pessoa que tudo está pensando como ganhar do outro, fazer dinheiro e está em cima. Você pode ter vida, mas boa não vai ser. Você pode achar que você fez parnassá, mas não vai ter qualidade de vida. Você não vai estar bem nunca com ninguém. Você vai ter mais inimigos do que qualquer coisa. Todo mundo é inimigo, todo mundo é concorrente, todo mundo é inimigo. É impossível viver assim. Tem uma coisa que Shanim eu estava procurando. E hoje eu encontrei. E eu queria ler para vocês. Para vocês não, eu vou ler para mim. Eu estou lendo aqui שאלות ותשובות מנחת אשר, סימן קוף חף דלת. É uma תשובה que Rebbe Baruch Neuver manda para o Rebbe Usher Weiss, e ele está perguntando a respeito de todo direito de consumidor. Essa história de direito consumidor. Consumidor, tudo tem direito, no final das contas. Você faz o que você quer. E todo o começo da tshuva, ele está falando a respeito do que é Tayil Hati, a parte alárquica, onde toda essa lei, um dos pontos que ele toca, foi para defender o mais fraco. Que hoje o mundo inteiro funciona, o mais fraco está sempre certo e o mais forte está sempre errado. Em 1948, o mundo inteiro era pró-Israel, porque era mais fraco. Depois de 67, o mundo inteiro é pró-Palestina, porque virou o mais fraco. Se Israel estava certo, porque mudou em 67. Se estava errado, porque em 48 mudou. Depende de quem é forte e quem é fraco. É sempre assim. A gente sempre vai defender o mais fraco. Mas isso não é uma coisa correta. Então o consumidor, ele sempre vai defender, porque ele é o fraco, porque o vendedor já tem o dinheiro na mão. Então a gente vai defender o mais fraco. Será que tem uma lógica nessa lei? E ele vai explicando, ele entra em todos os pontos do Hatim. Mas no final ele chega e fala assim, Verinei. Ele terminou a parte halachica, mas ele fala que ele está falando halachá ainda. Verinei. Afshinirem ikaradin shachen lomehan itnai levatel chokzeh. Mesmo que parece que Meikar Adin, pela Alahá, não tem como cancelar essa lei, Arma Ese, o que eu vou fazer? O Bushá Techase Paneino. Eu quero esconder minha cara de tanta vergonha. Alaminhak Ra Vekilkul. Sobre esse péssimo Minhak e estragado. Shemit Pashet Beshulei Amachané. Que já se espalhou no Shulei Amachané, nos cantos do nosso público. De Yesh Anashim, Shonim, que tem diferentes tipos de pessoas, Shekonim Motzarim Shonim, que eles compram certos Motzarim, certas mercadoria, produtos, que dele Ishtamesh Bahem, Ulechziram Bigmar Hashimush, pausar e devolver em seguida. Eles não têm nenhuma intenção de comprar. Ela é o leachzik bahem. Eles não pensam em deixar para ele. O mibchinatam, e para eles, emzela keshoel mechavero. Para eles, eles estão pegando emprestado da loja. O balei hanuyot mitlonenim. E os donos da loja me reclamam. Shetofaz um mitrachevet. Que cada vez tem mais gente fazendo isso. Veyeshe koshishim mitmotetud iskeihem. Tem gente que está com medo que vai quebrar. Veshamati mibal hanud lemotzarei eletrônica. Fala, Rebbe Usher Weiss, eu escutei de uma pessoa que tem uma loja de eletrônica, sheyesh bnei noar, que tem jovens, shebeofen kavua, que de uma maneira fixa, konim macharot stereo, compram, tá bom, coisas para assistir, almenat leishtabesh bahem kama yamim, para usar por alguns dias, vacharei que shavua, machzirim otam, depois de uma semana eles devolvem, veyesh nashim, e tem mulheres, shekonot bigdei per, que elas compram roupas maravilhosas, roupas caras, leithader bahem, para ficar chique, besmachot, nas festas, vacharkach, machzirim otam, e depois devolvem, compra para um dia, compra para uma semana. E aí começa esta nota, eu falei com o vendedor. Primeira coisa, o vendedor não é dono da loja. O dia que você chegar no dono da loja, a gente conversa. E se o dono da loja está sentado, não é o tipo de loja que te devolve o dinheiro, se o dono da loja está lá, tá bom? Ulidati, falou o Busher Weiss. Minhag zehu gezel gamur. Esse minhag é roubar. De bevadai en balachanut chayav leashir et haskhora shelo lechol mevakesh. É óbvio que o dono de uma loja não tem obrigação de emprestar. Você está querendo pegar emprestado. Ele não tem nenhuma obrigação de emprestar isso para você. Veagonev al menat leachzir. Uma pessoa que rouba com intenção de devolver. Ganav hu lechol davar. É um ladrão. Kemevuar bebob metzia daf samechah levamud beit. Vegam lefi achok en amocher chayav leachzir et hamekach leachar shelochesh asa bo shimush. Fala Rebbe Usher Weiss, nem pela lei, ele não precisa te devolver se você chegou a usar. ואם אכן חושש בלחנות שמי שבא להחזיר סחורה שקנה כבר עשה בו שימוש ומעולם לא התכוון לקנותו, se o dono da loja acha que o outro já usou, e ele quando comprou, essa foi a intenção, ele nunca pensou em ficar, יש פסיק להלכה, precisa dar um פסק הלכה, שאין הוא חייב להחזיר, ele não precisa devolver o dinheiro. מכל מקום, יש למחות נגד מנהג מכוער זה. A gente precisa limchot, precisa chamar atenção, precisa gritar contra esse minhag. Feio, nojento, vetameani. E eu me pergunto, a lotara tem no cruar Sefer Hayashar? A nossa Torá é Sefer Hayashar. O Masecha da Vodazara mevaer de Sefer Bereshit ou Karui Sefer Hayashar? Mishum Shavoteinu Yesharim Ayu Betachlida Yosher. E a Gemara fala que isso é Sefer Bereshit, que nossos pais eram isso. Veayen Berambam Sofer Chot Shemitah. Olha no Rambam Sofer Chot Shemitah. Veyovel. Den Adam Yechol Leitkadesh Gdushad Levi. Elen Ken. Que não tem como uma pessoa chegar na santidade, o nível de Levi, só se Holech Yashar Kefish Yassau Elohim, só se ele anda correto, Rambam que a gente leu, do jeito que Hashem te criou. Eu estou aprendendo das palavras dele, Demidat Yashud, e nem na Midatová Benadam Lechavaru Bilvad. Não é? É bom. É melhor ser correto. Elafnai Lemalota Kedushá, uma condição para você entrar em Malota Kedushá. Uma pessoa que não se comporta assim, não tem como ele entrar em Kedushá, ele não vai ser Kadosh. De Adam Shein Yashar Valichotav. אינני יכול להתעלות מעלות הקדושה, ומכאן תמי הגדולה, ומי פרגונטו, איך ייתכן, שבין ציבור לומדי תורה ושומרי המצוות, תמצא התנהגות שכל כולן, התמימיות שבאלף, וחוסר יש שמשווע, התמהה, ומי פרגונטו מעלות בשבייס, כמו פה נשתה בני תורה, או פסוס כקומפרי מצוות, כי פאזין איסו, והוא רחום יחפר אבון ולא ישחי, assim ele termina a tshuva. Vehurachum, que Hashem tenha piedade, yechaperavon, e perdoe nossos pecados, velo yashri, a gente não destrua. E Drosh Nabi Shalom, aí ele fala que manda lembranças para o teu pai, aqui está falando Rebaruch Noivert, filho do Rebushar Noivert, o Bar Shmirat Shabbat Hilchata. Rabotai, isso é la Khalif Rebushar Weiss. A gente começou com a história maravilhosa que somos nós. Que maravilhoso é Am Israel. Se alguém virar e falar, um Yehudi passou por aqui, não pagou 15 reais, você não vai pensar duas vezes. Você vai falar, você pega o cartão e passa mais 15. O goi americano sabia que ele tem como roubar Yehudi, é muito fácil. Fala, o Yehudi passado não pagou. Você não vai perguntar o quê, como você vai falar. Yehudi não é assim, eu não vou deixar isso passar. Montefiore falou que o maior elogio que ele pode levar é uma pessoa gritando para ele, Dit! E a gente se comporta assim? Sefer Hayashar, Abotai. Sefer Hayashar. Eu termino com essa história para ver a gdulá de quem somos nós. A gdulá de quem é Israel. Rebiokev Israel Tversky, a chassidut de Chernobyl, é uma das chassidut, chassidut das famosas, grandes chassidut. Mas para quem não conhece o Olam HaChassidut, virou famoso pelo Chernobyl, tá bom? Sabe que é até engraçado, o Rebbe de Bobov, antes de ir para Bobov, ele quase virou o Rebbe de Auschwitz. Sabia disso? Não desse, é do Magid Chernobyl. Você está falando do Magid, eu estou falando do neto dele. É o bisneto já, já vou contar dele. Botar o Rebbe de Bobov, Baruch Hashem, que ele parou não recebendo a Rabanu daquela cidade, porque senão ia ter o Rebbe de Auschwitz. Tá bom? Antes ele está até em Bobov, tinha, eu não lembro qual o nome de, Auschwitz é um nome polonês, mas era o nome alemão, mas teve o Rebbe de Chernobyl, Chernobyl e Magid, tá bom? E o que aconteceu foi, como eles estavam dentro da Ucrânia, e a Ucrânia foi um dos primeiros países que foi muito difícil de manter, foi uma chassidut que muito rápido eles saíram de toda a Europa, vamos chamar assim, eles não chegaram a estar na Polônia, e chegou a ter o primeiro chassidut nos Estados Unidos. E a gente está falando aqui agora do Rebbe de Milwaukee. Milwaukee Rebbe, tá bom? Então o Rebbe de Milwaukee, Rebbe Yaakov Yisroel Tversky, que é em nome do bisavô, tataravô dele, o Chernobyl Magid, tá bom? Que é o primeiro, que ele era, se eu não me engano, o Talmid do Baal Shem. Ele, Besov Chayav, 2 meses antes de falecer, ele vai no médico, e o médico começa a analisar ele, fala, pede biópsia, fala, você está com um câncer super avançado no pâncreas. Eu te dou 2 meses de vida. Falou, e tem alguma chance? Falou, olha, chances mínimas, 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 se você fazer quimioterapia, mas não sei. Falou, um minuto, chama meu filho. O filho desse Rebbe de Milwaukee era uma pessoa que o pai dele já colocou para ser o próximo Admor, e ele já estava na Rabanut, e tirando isso, ele estudou medicina. Não, o Rav Tversky, o famoso psiquiatra também dessa família, é uma família que se indagava em estudar também Madá, vamos chamar assim. Então, o filho do Rebbe de Milwaukee, ele entra na sala, e ele, o pai vira para o filho e fala, olha, eu quero te fazer uma pergunta, não como pai para filho, e sim de uma pergunta de um aluno para um Rav Posek. Você tem muito, muito conhecimento em Refuá. Ele coloca todos os estudos na mesa, todos os exames, fala, olha onde está, olha como está a doença, olha o tamanho, olha como está avançado, você me dá chance de vida? Falou, pai, o único que dá chance de vida é a Shema. Falou, ótimo. Uma pergunta um pouco mais profunda. O médico me deu 2 meses. Falou, ué, com muita sorte. Vale a pena começar a fazer quimioterapia ou não? Falou, qual que é a pergunta? Falou, quimioterapia, as chances são mínimas, mas eu vou sofrer que nem um cachorro. Para mínimas chances. Eu tenho direito, e talvez você me dá a opção de eu desistir, ou eu preciso lutar? O que que a Lacha fala? Eu acho que eu não tenho força. Se você vê chances reais, e a Lachá me obrigar, eu vou ter que entrar na quimioterapia. Eu acho que eu não tenho força para isso. Se você não vê nenhuma chance, para que lutar e para que sofrer tanto? Deixa eu terminar os últimos 2 meses de vida sem sofrer tanto. O filho falou, pai, essa é uma xelá que eu não posso ler só para o meu pai. Ele falou, não sou teu pai agora. Você é um rabino, você é um doutor, e você é o próximo andador de Milwaukee. Você é da família Tversky, você também é neto, tataraneto do Chernobyl Magid, e você precisa responder. O filho começa a chorar, falou, pai, Não faz quimioterapia, não faz. Você vai sofrer a mais, você vai sofrer à toa. Não faz quimioterapia. Para o filho, é isso que eu pensava. Exatamente essa é a mascarada que eu cheguei. Meu, queria um psaque de um Rav. Para mim, você é um grande Rav. Para mim, eu sou mexo em você. É esse psaque alahá? O filho chora e fala, pai, esse é o psaque alahá. Mas não sei que você está me colocando numa situação que eu preciso responder isso. Eles terminam de decidir, o pai e o filho decidiram, o doutor entra, eles vão falar, nada de tratamento, nada de quimioterapia, nada de nada. Passa 10 minutos. Entra a esposa do Rebbe, a mãe do próximo Rebbe, junto com o doutor. Ela estava lá fora fazendo reunião com o doutor. Então ela entra na sala e fala, Rebbe, a gente já estava conversando com o doutor, a gente decidiu, amanhã você começa a primeira sessão de quimioterapia. Ela não sabe da conversa. Então o Rebbe vira para a esposa e falou, é isso que você conversou? Sim. Tudo que eu conversei com os doutores, quem sabe? Falou, ótimo, então, a gente começa a próxima sessão de quimioterapia. Ótimo, Baruch Hashem. O filho não está entendendo nada. O filho não entende nada. O filho está assustado. Ele vem dia seguinte visitar o pai, no momento que a mãe não vai estar, fala, pai, o que aconteceu? O que aconteceu? Me explica. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você discutimos e a decisão já tinha sido tomada. Só que tua mãe lá fora, ela estava discutindo com o médico e ela acredita nesse 0,01%. Ela acredita nisso. Ela quis acreditar. Eu não acredito, você não acredita, você sabe que não tem chance. Eu só vou sofrer a mais. Mas escuta só, se eu não fazer quimioterapia, eu daqui 2 meses não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui. Tua mãe vai estar. ela nunca vai se desculpar, ela não vai continuar a conseguir tocar a vida para frente, achando que se ela me convencesse e se ela forçasse a barra, talvez eu estaria vivo. E a consciência dela nunca vai ficar quieta. Eu não quero dar essa vida para tua mãe. Eu estou pronto a sofrer para ela continuar a vida sem zero consciência. O Rebbe de Milwaukee fez por 2 meses quimioterapia e faleceu. E a Rebbe não carregou consciência. Porque isso é ser feliz. É viver em prol do outro. É pensar no outro. É viver a vida do outro. É estar junto com o outro. Isso é Amisrael. Isso é ser Yehudi. Shkoyach.